Sejam então muito bem-vindos ao spin-off. Eu sou o José Santiago, aqui à minha frente está o João Moreira e há pouco apanhámos o nosso convidado a montar uma mesa do IKEA que finalmente foi completada. Chama-se Rodrigo Nogueira, o nosso convidado, e o João vai apresentar esta pessoa.
Eu gostava só de perceber uma coisa.
Diga.
Quando há algum tipo de barulho, tu assumes logo que é uma mesa do IKEA ou
não, porque eu ouvi, chaves inglesas. Eu ouvi chaves inglesas aí desse lado.
Era mais eu a pôr o telemóvel a carregar.
Eu conheço o barulho de chaves inglesas, não me tenho de se enganar. Portanto, eu percebi bem que era uma mesa do IKEA.
Não, é que eu acho que eu não tenho competência para montar uma mesa do IKEA. Já tentei e saiu sempre mal.
É tipo um Lego.
Se eu tenho competência, acho que qualquer pessoa neste mundo tem competência para isso. Porque eu não tenho qualquer habilidade para ferramentas.
E aquelas pessoas que montam com os parafusos, mas metem pelo simples não metem cola.
Conheces quem?
Não, mas eu faria. Vejo pessoas a fazer isso, de certeza.
Eu faria.
Opa, aquelas bisnagas que vêm silicone.
Sim.
Imaginas a fazerem isso.
Pá, mas isso
na
é...
parte de baixo que não se vê. Imaginas a fazerem isso, quer dizer. Pode agora, ser. Sobretudo agora com aquelas estantes que caíram em cima de uns cachopos.
Desculpa. Não faço ideia do que é que estás a falar.
Aconteceu isso, não aconteceu, Rodrigo?
Como é que. Eu não sei nada sobre estantes.
Mas enganaram.
O que aconteceu? Porra, quando é que foi?
Não, isto tem piada nenhuma. Isto tem piada nenhuma. Borracharam os cachorros?
Eu não estou a achar que tem, eu não me estou a rir. Mas se calhar ouves mesas do IKEA e rides onde eles não existem.
Isso. Mas pronto, adiante. Estávamos a falar do teu podcast. O podcast foi dos primeiros podcasts que eu conheci.
Não, eu acho que, mais uma vez, eu não sou especialista nisto. Eu lembro-me quando começou a haver podcast, quando alguém inventou a palavra, acho que foi um tipo do Guardian, ou logo foi. Já havia, eu tinha começado a ver o iPod. Agora o iPod já tinha uns tempos, é de 2004, podcast.
Ok.
E começaram a ter essas coisas. Nessa altura, tipo 2004, 2005, quando o Ricky Gervais tinha um e não sei o quê, começou a haver uns em Portugal, acho eu. Mas que se ficavam por tipo 2 ou 3 episódios e depois iam-se ao ar. E depois foi voltando a haver, tipo o Ruínas tinha aquele do o Maluco Beleza.
Maluco Beleza.
Ele tinha pai há 5 anos ou há 6 anos.
A sério?
Depois parou.
Sim. Não voltou agora?
Voltou.
Com o Patreon.
Voltou para aí há 2 anos.
Pois, mas eu pensava que isso era uma coisa recente, não sabia que ele já tinha tido isso. O primeiro que eu segui foi por volta de 2004, 2005, e era o Diogo Beja e o Jorge Botas, porque eu via muito wrestling, e era o Duplo Impacto ou uma coisa assim.
E era sobre quanto wrestling?
Quanto tempo que isso durou?
E isso durou ainda 3 anos.
Então isso ainda
durou 3 anos.
Estamos aqui a falar dos mais antigos ainda em atividade.
E era só podcast?
E era só podcast, sim.
Não era ligado à rádio?
Nada, não estava de maneira nenhuma ligado, não era um programa de rádio que tinha transbordado para a internet, nem ao contrário. Foi uma coisa que eles decidiram fazer porque era o lixo deles e pronto.
E bem.
Sim.
Então e o VHS é capaz de ser dos mais antigos?
Sim.
Olha, não sei, se calhar.
Eu fui ao VHS a primeira vez para aí há 3 anos ou 4 e já havia há um tempão.
Pronto.
E havia o Yippie-ki-yay, e havia assim os fãs danados, havia assim uns de cinema, que eu lembro-me, porque eu durante, 4, 5 anos, todas as semanas, quando eu estava na Time Out, escrevia sobre um podcast diferente, internacional ou nacional. E, portanto, fui apanhando alguns, tipo, nacionais. Era muito raro aparecerem. Eu acho que cheguei a pôr o spin-off lá.
Sim. O spin-off tem um ano e pouco para aí.
Sim.
Não é muito antigo.
Não é muito antigo, tem grande mérito. E muitas vezes está disfarçado de programa de rádio, porque continua a passar na rádio e nós gravamos na rádio.
Não temos sequer coragem de assumir qualquer posição.
Só que a rádio não é nacional, portanto conta como podcast.
Sim.
Para muitas pessoas.
Pode ser aceito.
Neste caso, vamos bloquear a resposta. Olha, Rodrigo, o que é que eu te ia perguntar? Isto é sobre... sabes a temática do...
Sei.
Pronto.
Mas eu por acaso confesso que não tenho ouvido, não ouço há uns meses. E um amigo meu estava-me a dizer no outro dia que vocês já tinham quase abandonado a coisa dos spin-offs, das coisas de...
É porque eu senti que me estava a aprender, percebes? Eu senti que não dava asas à minha imaginação. E que... Não, às vezes é um bom princípio, mas por vezes... Torna.
Mas depois esgota-se e pode ser redundante, e às vezes caímos sempre na mesma coisa, e mais vale falar daquilo que nos tem acontecido durante a semana.
E podemos, na mesma, ter ideias para programas e para coisas que não sejam necessariamente spin-offs de outras coisas.
Obviamente.
Pronto. Epá, eu estava-me aqui a lembrar ainda há pouco tempo. Isto envolve eventualmente pessoas que tu conheças pessoalmente. Eu já falei aqui de uma ideia para uma, era uma série policial, era com o Fernando Alvim. Fernando Alvim ia passar música por esse país fora. Epá, e no hotel onde ele estava acontecia um crime, ou na discoteca onde ele estava a passar música.
Ok, o que é que o Santo faz nisso? Procura o boleia dele?
O Santo foi de boleia até Leiria. E depois. E depois, entretanto, foi...
ele desaparece sempre a meio da viagem.
Okay, é um dos principais suspeitos, sempre. Mas. Opa, e entretanto, isto.
Pedro Santo é o Murdoch de Fernando Alvim.
O Murdoch?
É aquele gajo recorrente que nunca chega, de facto, a ser apanhado, mas que está sempre a fazer das suas.
Não, mas ele, o Murdoch morria sempre. Era supostamente era o fim dele.
Ele morria, mas ele afinal não morria.
Com o cara mais queimado ou assim.
Está certo.
Não era?
Era, exatamente.
Eu tinha que ele morria sempre, sim.
Tinha um esqueleto de ferro ou qualquer coisa assim. Ele caía sempre de cima de montanhas e não morria. Portanto, nunca...
Uma vez foi engolido por um mar de cobras.
E sobreviveu?
E sobreviveu, claro.
Esfolado, sem pele?
Não sei. No outro episódio apareceu um bocado mais lixado da vida, mas,
com
mas
um olho,
sempre
né?
pronto.
Com um olho.
Com um olho.
Só. Está bem. E a história, entretanto, era com o Peter. Não sei se chegaste a conhecer o Peter, que era o road manager dele.
Não.
Pronto, que era um amigo nosso, belga.
Ah, é aquele que fazia no Perfeita Normal de repórter belga?
Eu acho que não.
O Perfeita Normal, o programa do Alvin e do Marco,
sim,
tinha um tipo
bem
que
antigo.
Era um repórter belga. E eu acho que ele se chamava Peter. Ou
ah, assim, pode ser, mas eu não sei se tempo, eu já o conheci depois, portanto nunca soube disso. E entretanto, Peter está a trabalhar com o António Zambujo. É road manager dele, com o Tiago Cação, outra pessoa que também conheces.
Realmente.
Não conhece Tiago Cação?
Tiago Cação pela Praia da Tocha.
Isso, da Praia da Tocha. Então,
nem sei o que é a Praia da Tocha. Eu sou muito, muito inculto em termos de Portugalidade.
Agora só um pequeno à parte. O ano passado fui a Berlim e fui a uma farmácia. Precisei de ir a uma farmácia. Ao meu lado estava António Zambujo e Tiago Cação.
Era?
Era. Foi, não sei então, quais são as probabilidades.
O Zambujo tem outra valência, que é ele viaja muito, portanto, os episódios podem ser. Pode ser um episódio no Brasil, pode ser um episódio na China, outro episódio em Berlim, nomeadamente, que envolve uma farmácia.
Porque sim.
Portanto,
olha, diga. Uma coisa, eu fui aqui ver ao Facebook e de facto Tiago Cação é meu amigo de Facebook, mas eu acho que não o conheço.
Pronto, eu confirmei isso antes de falar contigo.
Okay.
Portanto, assumi que sim, que o conhecessem. Portanto,
tu sabes como é, nós pessoas conhecidas.
Nós os famosos aceitamos às vezes muitas. Mas, opá, eu gostava de ver António Zambujo como detetive. Tu vias esse programa?
Eu acho que sim.
Peraí, havia, António Zambujo?
Havia, nos anos 90 havia uma série que durou muito pouco tempo. E que agora acho que já ninguém há de querer ver, porque é o Bill Cosby. E o Mos Def, o rapper, que agora se chama Yasin Bey. A resolverem mistérios em Nova Iorque.
Isso é verdade? Isso aconteceu?
Sim, o Mos Def, na altura era conhecido como Dante Smith, que é o nome de batismo dele.
Sim.
Ele era um ator. Rapper, estamos a falar de antes do Black Star, do que ele tinha com o Talib Kweli. E tu a trazer a conversa para o rap.
Não.
Mas atenção, ele já era rapper na altura?
Não, se calhar já devia ser, mas aquilo é antes do Black Star.
Ok.
Sim.
Mas a piada disto era...
O que popularizou.
Era o Zambujo ia atuar em Berlim, por exemplo, falámos aqui, e no hotel onde ele estava havia um crime. Ou raptavam uma pessoa na sala de espetáculos onde ele estava. Ou tinha desaparecido.
Ah, mas isso já não era o Alvin, era o...
Neste caso era o Zambujo.
Eu próprio perdi-me neste raciocínio, pensando que estávamos a falar do Alvin.
A ideia do Alvin já foi.
Okay.
Já disse
e agora era António Zambujo.
E isto surgiu.
Então porquê que não é uma coisa tipo de antologia, tipo... Mas antologia à maneira antiga do Alfred Hitchcock apresenta, do...
Famosos resolvem crimes.
Da quinta dimensão, etc.
Ah, isso era bom. Ou seja,
cada episódio é uma
era
coisa
um músico
diferente.
Sim. Ana Bacalhau também a resolver crimes?
Exatamente, o Alvin, Ana Bacalhau, o António Zambujo, quem é que podia resolver crimes?
Samuel Lúria. Também era bom.
Então, e qual era o grau de especialidade de cada um? Tinha que haver
qual
uma
que
gimmick,
o quê?
Tinha que haver uma gimmick para cada artista, não é? Que, não podemos pegar só no facto de serem artistas, porque...
Não necessariamente, talvez ficavam naquele sítio àquela hora e mais ninguém... Um herói não está necessariamente preparado para a tarefa que
é verdade,
lhe aparece à frente.
É por isso
era
que é um
só
herói.
A pessoa certa na altura certa e não havia mais ninguém para agir.
Uhum.
E eles tinham de fazer qualquer coisa, senão o mistério não era resolvido.
Bem, eu gostava de ver António Sala resolver um crime. Uhum. Pela classe que envolve. Era um bocado o nosso Poirot, não era? sempre com uma
Achas
dignidade.
Que António Sala era o...
Pá, eu acho que sim. Acho que é o tipo ponderado, com uma certa dignidade. Que...
Então vamos fazer aqui um exercício. Que isto não era um Hitchcock apresenta. Que isto era uma série sempre com o mesmo detetive. Quem é que vocês acham que era a pessoa certa, figura pública certa para assumir o
papel de detetive? Uma figura pública.
Era uma espécie... Olha, era uma crime de cela. Ou seja, sim. Pode ser um escritor, por exemplo. Era um escritor.
Pá, eu hoje descobri que o crime de cela esteve no ar durante 11 anos, de 84 a 95.
Sim. Isso não me choca.
Pá, a mim choca-me porque eu, vendo episódios do crime de cela, nunca apanhei a fase de imagem anos 90. Tenho sempre aquilo ligado aos anos 80.
Mas provavelmente não evoluiu muito. Nesse sentido.
Pá, não sei, eu vejo filmes de 95 e aquilo tem um aspecto claro, bem diferente de 84.
Uma série que continuava desde essa altura, se calhar não se atualizou em termos de imagem.
Pois é, capaz.
E não queria refletir as tendências mais recentes. Eu lembro de um episódio com o George Clooney.
Do crime de cela?
Sim, sim. Quando ele tinha aquele cabelo todo, aquela mullet há anos 80.
Pá, ainda hoje guardo com carinho na minha videoteca um filme com o George Clooney. Acho que foi o primeiro onde ele apareceu. Chama-se O Ataque dos Tomates Assassinos.
Ah, sim.
Pronto. É giro. Mas uma personalidade portuguesa, não é?
Sim, neste caso.
Que pudesse ser o detetive perfeito, com o carisma, a astúcia e até alguma agilidade, não?
E com... Tenha aquele compromisso entre pessoa conhecida e não excessivamente comercial. Entendemos isso?
Estou a perceber. Ok. Pá, achas que um jornalista resultava bem nesse papel? O jornalista não é subejamente conhecido, pode ser...
Quem, José Rodrigues dos Santos?
Pá, isso já é demais.
É demais, ok. Um intermédio?
Um tipo uma da tarde, percebes? Não sei. Uma da tarde de TVI.
Não, okay. Se bem que o José Rodrigues dos Santos tinha uma boa desculpa para andar...
É o Dan Brown português, não é?
Vai a promover os seus próprios... Isto era uma espécie de crime de cela, não é?
Pois era.
Era bom. Mas eu não sei se ele será grande ator. Não estou a imaginar então,
mas
com
ele
grandes
não,
desempenhos.
Não tem que ser grande ator, ele só tem que ser ele próprio, não é? Estamos a imaginar que ele nessa série se interpretava ele próprio e tinha todas as
Sim,
características...
Sim, mas ia haver um guião. Portanto, eu fazia questão que houvesse um guião.
E acho que deve haver tipo, pai... Dinheiro para pagar umas aulas, tipo um acting coach ou assim.
Pois não sei se ele teria paciência para isso também, a vida dele não é
um
isso.
Gajo de método, um gajo de método.
Não sei, podemos perguntar-lhe.
Mas sim, em princípio iria a um jornalista. Achas que uma Clara fazia bem isso?
Uma Teresa Guilherme? Tu viste a Teresa Guilherme?
Eu
já sei quem é que vai ser.
Eu ouvi dizer.
Podia ser, podia funcionar.
Teresa Guilherme podia funcionar, mas eu, se calhar um registro mais sério era mais fixe, não? Uma Clara de Sousa. Até porque era agradável aos olhos, digo eu.
Sentes-te agradado pela visão de Clara de Sousa?
Sim.
Eu não me sinto muito agradado com a visão de...
Mas o que é que o detetive ser agradável aos olhos torna melhor a sua capacidade de dedução e de combater o crime?
Epá, pode chegar mais rápido à mente do...
A capacidade de dedução e combater o crime é...
É decidida
pelo guionista, aqui neste caso, porque é uma história inventada.
Estamos a desviar um bocado do teu conceito inicial.
Eu preferia que fosse baseado em factos verídicos.
Ou seja, é uma pessoa que tínhamos como arguta.
Mas alguém minimamente atraente também podia ter o carisma suficiente para chegar até aos suspeitos.
Se for preciso, não é? Dar a volta às mulheres na cama.
Para... Sim.
Para ser isso. Carismático, um gajo carismático. O Zambuja é assim grandão. É assim, tem essa boa pinta, não?
Pá, não sei. Diz-me tu. Tem?
Não sei, acho que tem.
Rodrigo.
Não é assim grandalhão.
O Zambujo?
É assim, alterrão, é alto. É assim, um homem elegante, bem posto.
Rodrigo, achas o Zambujo atraente?
Acho que ele resolvia o crime. Estou aqui a olhar para a cara dele. Eu acho que ele resolvia o crime.
Olha, bem. Outra pessoa que podia também... o Ricardo Ribeiro, fadista.
Sim.
Isso tem assim um ar mais... poirrotesco, digamos assim.
O Ricardo Ribeiro, tu mesmo a ver, a imaginar, ele tipo, e no fim de cada episódio ele vai cantar a uma casa de fados.
O Ricardo
e
Ribeiro
acaba
era
os episódios
perfeito,
assim.
O Ricardo Ribeiro é um. Sabes quem é a ver o Ricardo Ribeiro?
Não faço ideia.
É assim um senhor bem constituído, com um lenço. Usa um lenço. Ele usa quase sempre um lenço, não é, Rodrigo?
Sim, tipo. Aquilo não é bem um lenço, é quase tipo... como é que se chama?
Já sei quem é. Okay.
Mas Sharp, um gajo com gel no cabelo...
Ok, o lenço já...
E o gajo... Mas,
eu estou a imaginar a série toda.
Para a semana. E eu lembrei-me disso, porque vai estar em Coimbra para a semana.
Se calhar até pode estar neste programa.
A mesma série toda, e ele no fim de cada episódio... Opa, isto é uma coisa, não vai ser tanto tom de comédia, vai ser mais sério, e a debater grandes temas da humanidade e não sei o quê, a perda, a morte, o amor, etc.
Uau.
E ele no fim de cada episódio, muito melancólico, vai cantar numa casa de fados.
Uma música que teria tudo a ver com o caso da semana.
Sim,
exatamente.
Sim. É? Histórias de Lisboa, uma espécie de
atar as pontas.
Eu vi essa série, super
bem. Eu quero essa série já. O Ricardo Ribeiro é perfeito.
João, escreve.
Está feito.
É?
Posso, entretanto, fazer uma versão Coimbra com um fadista de Coimbra também, ou que vai cantar sempre uma serenata no fim. O que é que tu achas?
Mas aí existem muitos fadistas de Coimbra que sejam conhecidos a nível nacional?
Zero.
Existe entre zero e...
zero.
Pronto, é a coisa de pôres uma pessoa conhecida a protagonizar uma série
claro.
A base de fãs deles.
Sim. Foi traduzido à letra, sim, mas ficou.
Pronto.
Ficou.
A base de fã deles iria ver, não é?
Bem, eu acho que a especialidade, a cena da especialidade do gajo ser tuneiro e investigador ao mesmo tempo era incrível.
Não, mas o ser fadista compadece com esse universo noir de...
Sim, sim, o gajo...
Do policial, perfeitamente. É. Uma pessoa que vive à noite, que...
Vou dizer boémio.
Pode ser, boémio, sim, neste caso.
Eu não sei, mas tem um twist qualquer, ele não beber ou assim, mas estar nesse mundo.
Podia ser, o gajo não bebia quando estava a investigação, ou seja, fingia que bebia.
Sim, tipo...
Cerveja sem álcool.
O Van Damme a dançar.
Sim.
Foi ele que inventou o Kuduro.
Foi inventou o Kuduro, não esqueçamos disso. Já ganhei várias apostas com esta cena do...
Ele inventou a dança do Kuduro.
Ele
não inventou a dança do Kuduro. Foi
inspirou a dança do Kuduro. É verdade.
O Tony Amado diz que foi buscar aí a dança do Kuduro.
E então ele inspirou a dança do Kuduro.
Exatamente.
Pronto, então é isso. É essa a aposta que eu faço.
No Kickboxer. Yeah. E é verdade.
É verdade, é um grande filme.
Pronto, está bem.
Pronto, um grande filme, ok. Talvez.
No outro dia vi um filme que tinha um bocado a ver com isso do... Pá, de estar a beber, mas era água. O Will Smith faz isso num filme onde ele paga ao... Paga não, diz ao bartender que é um alcoólico em recuperação, não é? Mas que cada vez que ele pede vodka para ele encher o copo com água, que é só uma questão mental e que...
Uhum.
Pronto, e ele, para se fingir de bêbado no meio daquele sítio, para as outras pessoas verem que ele está sempre a beber alguma coisa, ele pede o vodka bem alto e dá-lhe água.
Depois ganhar a confiança.
Depois ganhar a confiança.
Pronto,
sim. Isso
é um bom truque. Era o coisa
fazia. Esse é aquele em que ele é vigarista, com o Margot Robbie?
Exatamente.
Não, isso é ótimo. O Ricardo Ribeiro teria um sumo, aquele com pau vital de frutos vermelhos, sabes?
Sim.
É vinho, ele dizia. Dá-me um copo de vinho.
Achas
e vinho
que
com pau vital.
Vinho?
Não sei, acho que assim no escuro, assim na penumbra, sim. Não. É um vinho assim mais novo.
Sim, sim.
Mas, curiosamente, estávamos a falar do Van Damme. O Van Damme tem mesmo. Há um piloto da Amazon, todos os anos faz vários pilotos, agora que já existe cá. E há um que é. Eu não sei quem é que escreveu, mas é criado, realizado pelo Peter Attenzio, que era o gajo que realizava o Key & Peele, a série de sketches. Ah, é escrito pelo gajo que escreveu os Expendables. É criado pelo gajo que escreveu os Expendables. Dave Callahan. E chama-se Jean-Claude Van Johnson. Em que o Van Damme...
Jerkov? Como é que é?
Não, Jean-Claude Van Johnson.
Jean-Claude Van Johnson. Em que ele é um mercenário. Em que o próprio Van Damme, ele faz de Van Damme. E ele é um mercenário com o nome Jean-Claude Van Johnson. E ele é o Van Damme, estrela de ação. Mas ao mesmo tempo também é o Van Johnson.
Ele é um ator que contratam... quer dizer... ele é ator no cover e também faz missões especiais.
Sim, é basicamente isso. Ele está reformado e volta ao ativo. Só fizeram um episódio, mas aquilo...
Achas que vai ser... Vão pegar nisso? Tu já viste?
O episódio era fixe, sim.
Ok. Eu por acaso, tenho andado a ver algumas coisas da Amazon e é uma pena porque muitos daqueles que são até os mais originais não chegam a ser feitos.
Sim.
Esse do Jean-Claude Van Damme já teve... O Jean-Claude Van Damme já passou por várias personificações. Uma delas foi aquele filme dramático que ele fez, onde fez
ele próprio. O JCVD, sim.
O JCVD. Essa porcaria resultou tão bem que eu não sei como é que não pegaram nele para outro tipo de coisas, tipo... Pegaram no Mickey Rourke logo a seguir ao wrestler para fazer mil e uma coisas. Mas no Van Damme, que fez uma prestação incrivelmente sincera naquele filme, nunca mais pegaram nele para esse tipo de projetos.
Mas se comparar o JCVD com o The Wrestler é um bocadinho...
Epá, eu percebo isso, claro que sim.
O The Wrestler é um filme que eu adoro, mesmo. Aliás, eu tenho para aí 10 filmes em Blu-ray. O The Wrestler é um deles.
Mas eu só liguei os dois porque Mickey Rourke também não estava associado a um drama pesado.
Mas estava, ele no início fazia dramas e coisas pesadas, não era?
Fazia coisas
mais. Ele caiu um bocado em desgraça, isso.
Sim. Às Portas do Inferno, do Michael Cimino, não era?
Sim. Esse é aquele em Chinatown.
Exatamente. Okay. Não, esse é o Ano do Dragão. Ok, tens razão. O Jean-Claude Van Damme é que nunca teve essa viragem.
Porque o Jean-Claude Van Damme não fazia filmes, ele fazia mais coisas de ação para o mercado de ação.
Pois era.
Vocês alguma vez viram, eu acho que é da promoção do Kickboxer, que é um dos melhores vídeos que está na internet. Procura aí.
Um dos melhores vídeos que está na internet.
Chama-se 1978, é do Bloodsport. The Official Interview with Jean-Claude Van Damme. Que é ele, eu acho que é o primeiro filme dele, ele tinha tipo 26, 27 anos. E está uma jornalista a entrevistá-lo. Eu não sei se ela é bem jornalista, porque isto é mesmo de promoção do filme.
Uhum.
Eu acho que é dos materiais profissionais. E ele está num ginásio, e está a fazer flexões e etc. E depois ele pede-lhe para ela também fazer flexões e tipo abdominais quando está a falar com ele.
Uau, o Jean-Claude Van Damme é o tipo mais carismático dentro do mundo da ação.
Então ela está a entrevistá-lo e a fazer abdominais.
Não, se faz a favor.
Muito bom.
Mas isso resulta.
É incrível, é um vídeo.
Ficas em pulgas para ver o Bloodsport.
Magnífico.
Pô. Opa, eu gostava de outra coisa, que era, não há muitos programas de entrevistas com pessoas a comer.
Eu acho que há demais.
Eu queria comer uma sopa. Eu queria fazer o... Tu lembras-te quando eu tive o programa na SIC Radical,
Nem te lembras do nome?
Antissocial.
Nem te lembras do nome, ok.
Era do bingo.
O Antissocial. Eu gostava de fazer isso, mas estávamos todos a comer uma sopa. Vias esse programa ou não?
Eu acho que sim, mas sabes...
Ou um buffet, podia haver buffet também. Uma pessoa ia buscar, era mais um bocadinho disto, havia buffet.
Eu acho que tu podias sugerir isso ao diretor da SIC Radical.
Já fiz isso.
E ele não quis.
Acho que não.
Pá, mas isso não é mais ou menos o que o Bourdain e todos aqueles associados a esse...
Como?
Tipo de coisas fazem?
Que as pessoas a comer sopa.
Não é sopa.
Não, mas aí o foco é a comida.
O assunto é a comida, que neste caso não. As pessoas estavam por acaso a comer uma sopa.
Ah, okay.
Ou a comer outras coisas, era um buffet. Okay. Podia haver arroz frio, o que é que era? Arroz frio, croquetes,
uhum.
Essas coisas. Não fiz esse programa?
Não, eu estou farto de comida na televisão.
Acabou de comer, o Santiago acabou de comer, está infartado. Não quer falar de comer, não quer falar de comer agora.
Estou farto de comida na televisão, caralho.
Tudo
é sobre comida, é o Ramsay, é o Bourdain, é os Masterchef, sei lá, a melhor padaria, não sei. É tudo comida.
Então o que é que eles podiam estar a fazer? Diz aí, um talk show em que as pessoas estavam a falar,
sim.
Mas estavam a fazer uma coisa que não era relacionada com o que eles estivessem a falar. Como, por exemplo, o Jean-Claude Van Damme a pedir à menina para fazer abdominais enquanto
escrevia. Podia ser uma conversa meio desconexa, mas as pessoas podiam estar a jogar paciências enquanto estavam a jogar umas com as outras.
Jogar às cartas?
Paciências. Jogos mentais, não é? Aquelas porcarias que vêm na parte de trás das revistas.
Então, há um formato que eu gostava muito. Aquilo agora mudou. Tem um outro apresentador que eu não sei quem é e nunca vi. Um cómico, um stand-up comedian, que é o Paul F. Tompkins. Apresentava um programa chamado Speakeasy, que era, ele falava com pessoas, normalmente outros cómicos e atores e etc, a beber num bar.
Sim.
E esse é, acho que é um...
Ah, isso faz-me lembrar, havia um programa que estava na RTP2, que chamava-se Atravessa do Cotovelo. Tinha o Marquês de Fronteira e Lorna, tinha uma série de gajos que estavam num bar, ou eram ao menos uma simulação de um bar, tinha pessoas a esgabilhar atrás deles, e eles estavam a comer e a fumar e a conversar. Só, era só isso. E Portanto, isso é sempre um bom princípio. O pessoal está a beber um copo, quer dizer, só bebe álcool se quiser, pode estar a beber outra coisa, pode estar a beber um café, e estão a conversar. Isso é perfeitamente...
Mas isso era simplesmente os talk shows nos anos 70 e 60.
Era o que faziam. O pessoal fumava e via. Aliás, Rodrigo, eu não sei se tu onde fazes as tuas entrevistas, mas da vez em que eu participei, estávamos num café e estávamos à vontade, perfeitamente à vontade para consumir coisas.
Sim, sim, sim.
Se bem se me lembro. Pronto. Portanto, sim, acho que é sempre um bom princípio, deixar as pessoas à vontade.
E sempre que eu vou pesquisar alguma coisa, ou até me lembro de... A última coisa que eu fui ver foi uma entrevista do Jim Jarmusch. E até era num...
Coffee and Cigarettes, não é?
Até era num Conan O'Brien. Até era num Conan O'Brien. Portanto, não foi assim há muito tempo. E o tipo puxou um cigarro para fumar e tal, e ia fumar no estúdio. Era uma coisa que se fazia até relativamente pouco tempo nesses talk show. Eu não sei porque é que agora é preciso uma gimmick para ter dois gajos a falar, acho que...
Pois, quer dizer...
Parece-me um bocado parvo até, que é preciso...
Por falar em Tim Jarmusch, agora lembraste-me uma coisa, que o John Lurie dos Lounge Lizard, que ele participou em vários filmes do Tim Jarmusch e tal, ele teve uma série de televisão em que era ele ia pescar e falava com as pessoas. O Jim Jarmusch, Tom Waits, o Willem Dafoe, o Dennis Hopper, etc. foram lá. Chamava-se Fishing with John.
Fishing with John. Era...
E é tipo num bar que eles estão a pescar.
E agora, olha, o Seinfeld anda a andar de carro e a...
Sim, são...
E a beber café, não é?
Artifícios. Sim, mas é verdade. Eu gosto dessas entrevistas. Eu chamo-lhe mais conversas, porque eu não estou propriamente a entrevistar as pessoas, como vocês não me estão a entrevistar a mim. Temos só a falar. Acho eu.
Sim, sim.
Eu quando penso em entrevista, penso em...
Ficaste na dúvida,
perguntas feitas, etc. Essa coisa. E eu gosto desse ambiente. E aliás, agora no meu podcast, na altura eu usava um gravador. Toda a gente achava que eu fazia aquilo com um iPhone manhoso, mas não. Com o microfone do iPhone. Eu usava um gravador, podes confirmar até. E eu agora comprei uns microfones de lapela. E agora dá para fazer isso.
Ui.
Ainda melhor.
Ou seja, uma pessoa pode estar a comer uma sopa.
Sim, uma pessoa pode comer uma sopa. E pode estar a beber.
Acho que sim, isso é fixe.
Pá, é mais descontraído e as pessoas soltam-se, não é? E agora... Queremos é ver as pessoas soltas e em confidência. Se quiseres contar algum segredo, também estás à vontade.
Eu não procuro muito em confidências das pessoas.
Claro que procuro.
As pessoas estão mortinhas para dizer, não é?
O quê?
As pessoas estão mortinhas para dizer. Tu só dizes, anda lá, diz lá.
Apanhá-los em momentos de fraqueza.
Oh, diz lá. Está bem. Pá, não vou dizer, tenho aqui uma coisa que não posso dizer. Diz lá, anda lá, está bem.
Tu fizeste isso há bocado, que não ias dizer o teu nome no IRC.
E não disse.
Pronto,
porquê que não disseste?
Para já, porque estávamos em off.
Tu não sabias que estávamos
mas
em off.
Mas tu não sabias que estávamos em off.
Mas mesmo assim, ainda bem que vai-se verificar.
Pronto, mas tens vergonha.
Tenho vergonha.
Tu envergonhas-te muito daquilo que fizeste há algum tempo.
Não.
Né? Daquilo que fizeste há 15 anos, tens muita vergonha.
Não, mas é segredo.
Não estou a falar do teu nick de IRC.
Vais tentar adivinhar?
Estou a dizer, em retrospectiva...
Eu arrependo-me de coisas que fiz este mês, portanto... Bêbado, pronto. Portanto... Pronto.
Tá bem.
Eu arrependo-me de tudo o que fiz na vida, tudo, sem exceção. Aliás, tudo. Mas... Tudo o que eu disse até agora, arrependo-me de tudo.
Estás arrependido?
Estou.
Da roupa que compraste? O que acontece se comprar roupa e arrepender-se logo a seguir? Pode acontecer. Pode acontecer. Olha, e ao Rodrigo?
Não, mas espera, podemos tentar adivinhar Eu acho que há de ser qualquer coisa à volta de janequinha.
Não, isso... Janeca é uma coisa relativamente recente, não é?
Opa, posso dizer, era Fura Greves, era o meu nickname.
Caraças.
Estraguei a piada logo.
Que interventivo.
Pronto.
Mas tinhas medo tens medo de alguma perseguição agora?
Não, era só o que era...
Como um verdadeiro homem de esquerda.
Como um homem de esquerda era Fura Greves, portanto.
Está bem.
Olha, okay. E então?
Pergunta o que querias perguntar.
Nada, já que isto é para... vai passar a ser uma entrevista, porque agora estou a fazer uma pergunta, portanto vai passar a ser uma entrevista. Não, este
tu programa... não fazes perguntas em conversas tens com pessoas?
Perguntas preparadas, que eu trouxe de casa, está aqui num papel.
Ok, pronto.
Tenho aqui uma pergunta num
Santiago
papel.
Santiago está mesmo num papel ou ele está a mentir?
Ele está a mentir.
Está apontando no telemóvel. Está apontando no telemóvel.
Sim, sim.
Não, opa, basicamente este programa é, quando não é a falar sobre coisas que nos lembremos, e que são fluídas e contamos por elas, já passaram 50 minutos, já não dá para fazer nada, é de ideias para
spin-offs.
Não necessariamente para spin-offs,
para séries. Ideias, de ideias.
Pode ser uma ideia para um talk show, como a que já tivemos aqui.
Já tivemos algumas. São originais? Não. Mas não, são as nossas.
Porém, são as que há. Portanto.
Sim.
E eu vinhamos desafiar para mais alguma, senão podemos parar a gravação do programa enquanto vocês têm a ideia. Às vezes demoram.
As ideias demoram, mas depois quando chegam são as melhores.
Eu
estou satisfeito com o Ricardo Ribeiro, portanto, para mim fechei a loja hoje.
Voltando ao tema das entrevistas em sítios estranhos, havia um programa que era Olho ao Foguete, que era no foguete, no comboio.
O quê?
Ah, sim, no comboio.
Era com o António Sala, com o... Quem é que eram os outros?
Não me lembro disso, mas as pessoas, a entrevista tinha que ser num comboio. E as pessoas, muitas vezes...
Não era só num comboio, era tipo, era coisas que se iam passando no comboio, tipo, tinhas artistas no comboio. Uhum. E tal, e é com...
Eu não me lembro disso.
O foguete é com o António Sala. Eu acho que o António Sala estava mesmo vestido de revisor ou de motorista. Bom, ou assim.
Eu acho que tu estás a inventar.
António Sala, Carlos Paião e Luís Arriaga.
Pá, isto não... Ok, eu não me lembro desse programa, mas não é um conceito que estranho de maneira nenhuma.
Eu nem sequer era nascido, mas
porque,
sim,
porque havia uns programas onde simulavam que estavam num bar e depois iam de mesa em mesa, então, e depois era um entrevistado, era um artista qualquer. Então, Simone, estás aqui hoje? Sim, vim beber um copo.
Sim, simulavam que se tinham encontrado.
Sim, sim. Como é que está?
A Simone tinha o piano bar.
Olha, se calhar, é daí que vem a coisa.
Pá, isso fez-me lembrar isso de mesa a mesa, a noiva no casamento. Vão depois mesa a mesa perguntar, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Sim. E vão dar uma lembrancinha. Pá, eu vi esse talk show, que era várias mesas redondas, não é?
Pá, e vinha a noiva a perguntar. Chamava-se A Lembrança.
Vinha dar uma lembrança. Vinha a noiva e o
nome. Não, o nome, A Lembrança.
A Lembrança era o quê?
O nome do talk show, A Lembrança.
Mas não? O talk show que eu estou a dar agora a ideia.
Sim, sim.
Sim. Vinha dar uma coisinha.
Estou a dizer que o nome vai ser A Lembrança.
Marisa e Paulo, recordação. Pois tinha a data.
E o programa que eu tenho na cabeça, pronto, a pessoa ia de mesa em mesa e era sempre um artista e depois fazia uma entrevista e alguns até, não, mas vai lá cantar, vai. E a pessoa ia fazer a sua atuação e o bartender era sempre um comediante e fazia uma rábula.
Entrava, o que é que o senhor está aqui a fazer?
É isso.
Pá, não, isso é sempre muito natural, essas coisas.
Carlos Cunha, estás aqui?
Olá. É como aquele programa do Cuidado com a Língua, com o Diogo Infante.
Epá, essa porcaria...
Esse programa tinha sempre essas interações, que é tipo, ele estava numa loja, tipo, boa tarde, e depois muitas vezes eram as pessoas que não são atores, tipo, boa tarde, o que está por aqui, etc.
Mas sabes que eu esta semana apanhei esse programa e fiquei completamente parvo porque o senhor do Instituto Português da Meteorologia, já não sei como é que aquilo se chama agora, era tão bom ator. Aquilo era tão orgânico. Ele estava a falar com o Diogo Infante e era quase mais instigador da deixa que o próprio Diogo Infante.
Mas tu estás a ser irónico ou estás a falar?
Estou a falar a sério. O homem era muito bom a fazer aquilo.
Qual é que é o melhor personagem desse calibre que vocês se lembram?
O quê?
De pessoa que interrompe. Então o que é que o senhor está aqui a fazer? Lembro do Johnny Bigode no Ai os Homens? Johnny Bigode. Okay, então, okay. Mas estamos a meio do programa. E apareceu lá o gajo. É carapau. O gajo diz sempre, é carapau.
Opa, eu lembro-me sempre que a parte cómica e o comic relief do 1, 2, 3 era sempre uma coisa assim e era muito bem feito. Que eu lembro-me de gostar de...
Era o Carlos Cunha? Também eras garoto?
Não era o Carlos Cunha.
Não, mas tinha sempre uma pessoa, mas essas pessoas vinham trazer uma das prendas.
Vinham, mas interrompiam sempre, entraram por ali. Então é aqui que eu... Não, isto é um programa. Ah, é um programa, mas já agora deixe-me falar consigo. Era assim que costumavam entrar esses comediantes.
Sim, uma pessoa da limpeza.
E eu não sei, quem é que fazia esse papel no...
Eu acho que eram vários, ou não?
Eram vários?
Sim, não era o Carlos Cunha, comumente conhecido como Zé da Viúva.
Achas? Não sei. Não me lembro.
Não conhecia essa alcunha dele.
Ele era conhecido como Zé da Viúva, antigamente.
Eu lembro-me que no Nick à Noite, o saudoso Nick à Noite, que era o programa Sexta-feira à Noite, o Nick O'Brien tinha há uns 5, 6, 7 anos, tinha o José Raposo a fazer rabos e uma vez ele fez de Angela Merkel, que chegou lá e disse que estava a impor a troika. E era, por exemplo, e agora isto custava muito dinheiro, então apontava para esta cadeira é muito cara, então troika.
Ah!
Poxa!
Era um pequeno trocadilho.
Cautela com isso. Sim, já Raposo também é um dos...
Isso é uma coisa mais recente, não é? Isso do
sim, sim, sim. Estou a falar há 6 ou 7 anos.
Pois, porque... Assim.
O José Raposo que é um ótimo ator, nada contra.
Eu acho que há outro flagelo da TV portuguesa, que é as tentativas sucessivas para fazerem um Saturday Night Live português.
Sucessivas? Eu só conheço o Docas.
Só conheço o Docas? Então não andas a ver televisão tempo suficiente. Porque há outro programa que não sei se ainda dá, mas tem Joaquim Monchique.
Ah, é o dono de isso tudo. Isso não é bem um Saturday Night Live.
É igualzinho.
O Docas era muito mais um Saturday Night Live.
Pá, porque era ao vivo, não era?
É, não, eu não sei se aquilo era ao vivo. Mas se calhar não era também. Era muito, muito mais.
Nem
nessa
me lembro
onda.
Disso, mas.
Pá, mas
o Docas era incrível. Era com não o era Fernando nada. Mendes, o Manuel Lourenço, que era saxofonista também, ator.
Não me lembro nada disso.
Sim.
E eles faziam, e aquilo era tão Saturday Night Live que eles tinham os Irmãos Brothers.
Ah, pois tinham.
Ah, isso eu me lembro. Brothers. Os Irmãos Brothers eu lembro-me. Lembro-me
esse era o Fernando Pronto. Mendes. Sim.
Era o Fernando Mendes e o Manuel Lourenço.
Exato.
Pá, o Fernando Mendes sempre deu a volta.
Eu tinha a Rita Salema.
Eu gosto do Fernando Mendes, pá.
Não me lembro do nome das outras pessoas. Mas ainda fizeram 2 temporadas.
E tinha uma série de atores que ainda hoje encontramos como figurantes em novelas.
Sim.
Mas o Donos disto tudo é mais ou menos isso. Eles fazem, têm aquele período em que é um monólogo, assim, é que é um monólogo conjunto, e depois fazem aquelas rábulas. Pá, mas no monólogo,
só
o monólogo
que não
inicial
é tão
sofrível.
Tem uma banda residente. É que o Saturday Night Live é um programa de variedades. Aquela é a ideia: que tens comédia, sketches, um apresentador que muda e convidados musicais. O Donos disto tudo não tem convidados musicais, tem uma banda residente.
Não tem.
Não tem uma banda residente.
Tem razão. Mas o que me faz confusão é o monólogo inicial, que não é um monólogo, porque eles estão todos em palco a dizer aquilo, e estão todos numa posição extremamente relaxada, não é? Uns sentam o Joaquim Monchique demasiado relaxado e os outros um bocado menos. Mas enquanto um está a dizer uma piada, os outros riem-se todos daquilo que acabou de acontecer.
Claro.
Foi excepcional, não é?
Porque eles não conheciam a piada, é sempre surpresa.
Não, eles não faziam ideia do que é que ele ia dizer.
Pá, e é sempre com aquele tom revisteiro, pronto, é o tom deles. Dos
bom, atores, é o meu sempre. Problema com a comédia portuguesa, e se alguém tem mão nisso, João, que faça o favor de mudar, porque...
Eu não mando nada.
Estou farto da comédia revisteira.
Estou exilado em Coimbra, meu amigo, eu não mando nada.
Percebo que sim, mas...
se estivesse em Lisboa, mandavas?
Não, mas o facto de estar em Coimbra prova que eu estou a dizer a verdade. Okay, é nesse sentido que eu referi o facto de estar exilado.
Eu acho que ninguém estava a duvidar de ti, não percebi porque é que partiste logo para a defesa.
Não, mas eu bem vi o tom de ataque de José Santiago e insinuações implícitas no seu tom. Por isso é que fiz questão de frisar.
Sim. Há alguma série de comédia não revisteira portuguesa? Série de comédia. Por série de comédia, digo, não sketches, mas com uma storyline base todas as semanas e que não seja revisteira.
Não há. Acho que não há, ou há?
Eu não sei, eu já nem cubro muito televisão.
Pá, havia aí uma altura em que era bastante comum adaptar-se formatos estrangeiros, tipo nos Camilos.
Olha, eu vou confessar, eu gostava muito do Nico Dobra.
Mas era adaptado também.
Era o Animooners.
O Nico Dobra? Era?
Era o Animooners.
Era normal, todas essas séries eram adaptadas de formatos estrangeiros.
Sério? O único dobro era o Honeymooners?
Era. O formato era exatamente igual, 2 casais, um a viver em cima do outro, um era taxista. Sim.
Era, pronto, quase todos esses eram...
Mas era mesmo adaptado ou era inspirado?
Era. Até o genérico inicial era muito parecido com o do Honeymooners, que era a lua e depois aparecia o nome deles no... Era o Céu Estrelado Noturno e depois aparecia o nome deles na lua.
A Marina Mota e o Carlos Cunha tiveram o I Love Lucy adaptado, já não lembro como é que se chamava, que era tipo Sarilhos com Marina.
Adoro-te,
assim,
Marina.
Sim, tinha uma série deles, mas eram todos, portanto a tendência era mais ou menos essa. Não há muitos.
Fizeram o I Love Lucy e fizeram uma série qualquer que a Lucille Ball teve a seguir ao I Love Lucy. E depois tinhas o Keeping Up Appearances português, o Camilo era quase todas as séries do Ronnie Barker, tipo...
Havia o Odd Couple Porridge, também.
Etc. Não. Fura Vidas, que é o Only Fools and Horses,
quem
etc.
É quem é que tu achas que...
Eu acho que houve e no outro dia estava a dar na RTP Memória um Odd Couple português também.
Era, com o Miguel Guilherme.
Pois.
O Miguel Guilherme e o...
E o que eu já não lembro. E o Henrique Viana, exatamente.
É o Henrique Viana, sim.
Também era um formato estrangeiro.
Hã? Era um formato estrangeiro.
O OTN era desleixado e o...
Sim, o outro era armadinho.
E o outro era armadinho.
Tinha piada isso
até. É o Odd Couple.
Ah, o Odd Couple, chamava-se Odd Couple, ok.
Que é com o Jack Lemmon, o original é o Jack Lemmon
e o Walter Matthau.
O original não, porque aquilo era uma peça antes de ser o filme.
Diz-me uma coisa.
No filme são eles. Depois veio a série. É uma coisa do Neil Simon.
Dizem uma coisa, que humorista português é que podia passar a ter um show dele?
Pronto.
Não sei.
Ok.
Foi esclarecedor.
Não sei, tens alguma ideia?
Não tenho. Eu estou muito por fora de todo o fenómeno stand-up e etc.
Sim.
Mas é... Não me revejo. Tava... Não gosto.
Percebo,
e mesmo os meus amigos stand-upers sabem que,
sim.
que eu embirro com o formato.
Estavas a falar desse universo.
Diz aí nomes. Diz aí quem são os teus amigos stand-uppers. E diz aí nomes.
Joca
e diz quais deles é que não deviam ter um programa.
Joca Silva, eu vi um programa de Joca Silva. Joca Silva.
Mas eu não. Lá está. Eu não conheço muito bem o trabalho de Joca Silva enquanto stand-upper.
Mas conhece a pessoa e agora imagina que a pessoa em situações...
Eu imagino Joca Silva em situações. Era um bom, eu gostava de ver. No Porto, tinha que ser era uma... Tu lembras-te...
Os Andrades, era
houve,
isso.
Havia uma série de sitcoms do Porto e essas sim, muitas delas tinham...
Os Andrades tinha piada.
Argumentos originais.
Quer dizer, eu não me vou arriscar a dizer que coisas dos anos 90 tinham piada.
Mas eu vi há pouco tempo Os Andrades e aquilo não envelheceu tão mal como isso.
É.
Continua a ter algumas... Algumas coisas de piada. Porque havia aquela relação sogra-genro que funcionava bem e continua a funcionar.
Pá, esse ator desapareceu também.
Aquele gajo que era assim, vejo com muito bigode.
Era, exatamente.
Tinha muita piada esse gajo. E a que fazia de sogra dele também era muito boa atriz. E
sim, mas essa acabou depois por fazer uma data de novelas,
possível,
aparecia em todas as
mas
novelas.
Mas atenção, RTP Porto tinha uma série de sitcoms que entretanto...
Só me lembro dessa.
Pá, havia uma que era no Health Club, que era para estar em forma. Era
uau.
Passava-se no Health Club qualquer no Porto.
Sim.
Mas não terá tido tanta projeção, nem tanto. Mas havia uma série de séries da RTP Porto, humor, e essas sim originais.
Pronto. Pô, os Andrades faz sentido que fosse original, até porque. E era. Lá em. Como é que era? A música do genérico.
Numa casa portuguesa.
Exatamente, era isso.
Dizer, mas reparem, não, eu não acho que haja assim tanto problema em não serem originais.
Porque, claro que não, nenhum, nada contra.
Se formos a ver, o All in the Family de Norman Lear é baseado numa sitcom inglesa, que é o Till Death Do Us Part. Mas que eu entretanto descobri que o Norman Lear viu aquilo, apanhou aquilo uma vez na televisão em Inglaterra e viu tipo metade de um episódio.
Pá,
e depois comprou os direitos e ele criou aquilo para...
O Archie Bunker ganhou uma dimensão muito maior do que o original.
Tanto, até porque aquilo é de uma altura em que na televisão britânica eles, a BBC, tipo, não guardava tudo, as fitas dos episódios, eles depois gravavam por cima, porque pensavam que ninguém ia querer ver aquilo.
Caraca.
A sério,
perdeu-se várias temporadas dessa série.
Que pouca fé. Epá, mas acontece também muitas vezes na BBC as temporadas serem menores que as americanas e os americanos...
Ah, sim.
Portanto,
nessa altura não era tanto assim, acho eu. Mas desapareceram várias temporadas por causa disso.
Okay.
Aliás, os Monty Python também tinham desaparecido até que, acho que alguns nos anos 70 ou 80, alguém tinha gravado, chegou a contactá-los e a dizer, olha, tenho aqui as gravações, porque as gravações originais já não existiam.
Eita. Por isso é que agora tem menos qualidade, é isso?
Opa, eu agora estava a lembrar-me.
É possível.
Mas não tem menos qualidade, tem boa qualidade.
Foi bem remasterizado.
Sim, foi. Foi que eu tenho tudo em DVD.
É tipo pobre das coisas, nunca ia muito dinheiro para isso.
Eu estava agora a lembrar-me de um episódio que se passou na minha juventude, quando eu vi o Alô Alô, e a minha mãe logo esclareceu, este senhor já morreu, o que fazia de René. Portanto, quando ele morreu esta semana, eu já estava de luto há vários anos, há décadas que já andava de luto, por isso foi um choque ao contrário.
Mas ele morreu agora?
Ele morreu esta semana.
Opa, sim. Agora que falas nisso, eu lembro-me de há uma série de anos terem falado que ele tinha morrido.
Pois.
Foi um mito urbano?
Eu lembro-me perfeitamente da minha mãe dizer, olha, este senhor já morreu.
Eu lembro-me disso, mas já há um tempão.
Há 15 anos ou
exatamente, morreu aquele gajo do Alô Alô. Mas, afinal, não. Então, se calhar, seria outro personagem qualquer. Pronto. Teria morrido.
Mas sempre achei que o René já tinha morrido. E
também eu.
Nem me perguntava onde é que ele andava agora, porque realmente não me fazia falta nenhuma estando morto.
Mas é verdade. Agora que falas nisso, é verdade.
Voltando só um bocadinho ao tema da comédia ser sempre desvalorizada, no outro dia estava a ler sobre Young Ones, eu acho que é do final dos anos 70 e 80. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem.
É dos punks.
Sim.
Sim.
Eles submeteram aquilo aquilo em cada episódio tinha uma banda a tocar, tipo os Motorhead foram lá, e The Jam, e etc., os Madness. E a ideia era, eles submeteram aquilo como programa de variedades e não como sitcom, para terem mais dinheiro.
Mas o orçamento é com base nisso?
Naquele caso era.
Ok.
Naquela altura. Até porque aquilo era uns miúdos que nunca tinham feito televisão. E era tipo para
vender melhor o produto,
da comédia alternativa inglesa.
Também morreu há pouco tempo um deles, não foi? O de cabelo
laranja. O Rick Mayall, sim. Mas já foi tipo há um ano ou mais. Sim.
Quando eu digo há pouco tempo, é isso mais ou menos.
Aliás, foi há 2 anos quase.
Mas eram formatos interessantes. E isso é que são formatos diferentes dentro da comédia. E era por aí que se podia andar. E não era com programas de conversa com aperitivos. Era arranjar
Eu adorava, que houvesse um programa de conversa, nem que fosse na internet, isto deve chocar João Moreira, que odeia tudo o que é novidades.
Eu?
Ia bem. Sim.
Que mentira.
Numa, imagina, há muitas cervejarias artesanais e agora que têm que têm tipo os seus próprios bares na fábrica. E seria um programa de conversa num desses sítios.
Não tenho nada
contra. Imagina, na Dois Corvos, ali em Marvila. E, espera, ainda melhor, era eu que fazia as entrevistas. Estás a perceber?
Calma, eu tenho uma ideia melhor. Espera aí. Não é melhor.
Pagavam-me em dinheiro e em cerveja. E era incrível.
Ou seja, eras tu a entrevistar pessoas no, na cervejaria Dois Corvos.
Mas aí... eu dei como exemplo, porque é uma das que tenho.
Podia chamar
chamava-se
Dois Corvos?
Eu não estou a tentar discriminar nenhuma. Se alguém me quiser pagar para isso, com cerveja, eu...
Isso era fixe, pá.
Ficou
pagar e dar cerveja.
Também há cerveja artesanal na Bairrada.
Nunca provei. Há aí uma de Coimbra, não é?
Como Praxis.
Como?
Praxis.
Há mais
Praxis
até.
Aí.
Há mais até.
Okay. Mas não é artesanal, espera aí. Essa não é artesanal.
É mais ou menos.
Não,
mas a Praxis aparece, tipo, ao... Há um desses sítios que é o Darware, que é o Duke, que é um brewpub, tem várias marcas e costuma ter Praxis.
Ok. Então é porque eles já estão a exportar
sim,
isso.
Sim.
Aqui há 3, 4 semanas fui cortar o cabelo a uma barbearia e encontrei uma coisa interessante. Estava toda a gente a falar como se fosse em casa deles e o senhor da barbearia oferece um fino a quem está à espera e...
Um fino é uma imperial. Só
para esquecer. Sim.
O meu barbeiro em Lisboa tem justamente um acordo com a arueira que eu estava a falar e serve a quem vai lá cortar o cabelo.
Neste caso é a Praxis arueira. Também, bate certo.
E se isso não é o ambiente perfeito para ter uma entrevista? Enquanto estão os dois a tratar de barba e cabelo...
À espera.
Durante o ato.
O programa chama-se à espera para cortar a barba.
Também, portanto, não,
ou cortando a barba.
Se o meu barbeiro quiser pressionar também...
Não só entrávamos pelo campo da beleza masculina, que é uma coisa muito pouco explorada, não é?
Opa, e aquela barbearia em que foram lá umas Pussy Riot,
sim,
muito indignadas. Viste isso?
Vi, e acho bem, porque eles têm um sinal à porta que é horrível.
Tenho medo de comentar essas coisas, não.
Porquê?
Não sei, não.
Mas eu acho que aquilo está mais calmo agora.
Não, mas falem disso. Que eu
eu acho que a partir do momento em que tu tens um sinal à porta do teu estabelecimento a dizer, a equiparar a dizer que os cães podem entrar, mas as mulheres não.
Ah, isso é forte. Isso é um bocado forte.
Acho que pode acontecer o que tu pode acontecer. Sim. Acho que é perfeitamente legítimo qualquer tipo de ação nisso.
Vou ser taxista e dizer estão a pedi-las.
É um bocadinho por aí.
Mas pronto, se calhar não queria falar sobre,
não vamos falar
sobre mulheres. E...
Não vamos falar disso porque podemos estar a pisar sem querer, pisarmos a nós próprios. Quando uma pessoa se pisa ela própria,
eu já não sei, sabes que eu já não sei em que terreno posso andar.
Não podes. Continuando, mudando de assunto.
Podes falar andar em cerveja artesanal.
Já provaste cidra artesanal, que é a nova cena? Não, vai ser a nova cena.
Não. Eu cidra não é muito a minha cena. Mas isso vai...
Vai ser a nova cena, não é?
Sim.
Já ando a dizer isto há anos. E provavelmente antes de mim outras pessoas terão dito.
Não, mas já agora a Central Cervejas lançou uma cidra e tal. E acho que a coisa
que é
da cidra
a bandida do pomar ou uma cena assim, não é?
Hum?
A bandida do pomar.
É um nome assim estranho, nome assim, que nem sequer está associado às outras marcas deles.
Sim, mas nota-se pela forma da garrafa que aquilo é da Sagres, não é?
Sim.
Pronto, eu reparei, sabes que eu sou assim, sou matreiro, sou expedito e percebi logo que era da Sagres. E no entanto, eu já provei artesanal, uma das marcas, uma dessas marcas de cerveja artesanal da Bairrada, a Toira, tem também ela, se não me engano, a pedido da namorada do dono, uma cidra artesanal, que não é nada desinteressante.
Toira?
Sim.
Está bem. Pronto.
Nunca provei, Toira.
A única cidra que eu provei foi aquela que é mais conhecida. Mas...
Qual? Somersby.
Isso.
Somersby é sumo de maçã com um bocadinho de álcool.
Pois,
se provares aquelas cidras normais, naturais e artesanais do País Vasco ou das Astúrias, são completamente diferentes. São completamente diferentes dessas
coisa,
cidras que estão no mercado.
Faz-te confusão essa gimmick das artesanais? Das coisas artesanais?
Não.
Não?
O Rodrigo achou que sim.
Pá, não sei, eu também tinha essa ideia.
Sim, irrita muito mais o gourmet.
O site da Cerveja Toira e diz aqui: foi integralmente projetada e desenvolvida por Pedro Figueiredo, um jovem empreendedor bairradino.
Bate certo.
Pronto, eu achava que este tipo de descrição era o suficiente para te manter longe disto para sempre.
Porquê? Não.
Pronto. João Moreira não está trigado.
Não, porque a produção de vinho, sobretudo.
Sim.
Por exemplo, na Bairrada, produção de vinho. Antes do advento das adegas cooperativas, que entretanto regrediu, a maior parte delas faliram. A produção continua a ser tendencialmente artesanal. Só que, okay, ao contrário da cerveja, o produtor de vinho acompanha todo o processo. A escolha do terreno, a plantação, a rega, a poda, a vindima. Portanto, é um processo que é muito mais extenso. Não é só comprar uns pellets de cevada e lúpulo.
Estes são os pellets.
Eu chamo-se aquilo pellets porque lembra-me os pellets é aquelas coisas que se metem nas lareiras.
É.
Pronto, eu lembro-me de coisas assim do género. Parecem umas rolhas.
Sim.
Pronto, isso é apenas
o que está sendo o processo. Mas olha que é complicado fazer cerveja.
Como?
É bem complicado fazer cerveja.
Acredito que sim, claro que é, mas é apenas uma percentagem do processo, não é? Comparativamente com o do vinho. O do vinho é um processo inteiro, é do início até ao fim, não é? Tu fazes a enxertia das parras, não é? E depois vais acompanhando o processo todo.
E aquilo é... E também eu acho que o vinho é um bocado mais rentável.
Olha, isso não sei dizer porque não tenho dados para o efeito.
Olha, para começar pequeno.
Oh, Rodrigo, eu ouvi velcro.
Não.
Não?
Toda a roupa, o Rodrigo compra roupas normais, com botões, e manda por velcro. Isso é verdade ou mentira? Diz lá.
Sim, é, pá,
calças de ganga têm velcro. Verdade.
Estamos a brincar, mas era tão libertador.
Pronto, velcro em tudo. Caraca. Chega a casa, é só fazer... Checo.
Ai.
Pá, e não, o velcro?
Eu por acaso estou a vestir os meus sapatos para sair de casa daqui a nada.
Ok.
Olha, vamos-te deixar ir, está bem?
Não.
Sim, sim.
Porque não é preciso, não sei o que vocês querem que eu
não
vá.
Não está na nossa hora,
não,
é verdade.
Está na nossa hora, por isso não há.
São 7h30, temos de desocupar o estúdio, portanto.
Exato.
Okay.
Está justo. Nosso olha, Rodrigo, foi muito bom.
Ok.
A ver se fazemos ao contrário, em breve, quando estiver em Lisboa. Está bem?
Ok. Diz. Pronto. Marcamos isso.
Pronto, e olha, obrigado.
Pronto, muito obrigado.
E não sei se.
Vais aonde hoje? Onde é que vais hoje?
Vou ver o Bong e o B fechado a ZDB.
Ah, fixe.
Ninguém vai aos melhores da internet. Como é que se chama? A gala do...
Obrigado Internet.
Pedro Santo vai.
É hoje, pois. Gala também me pediram para ir, mas eu não ia estar em Lisboa. Portanto, a B fachada tem, eu reparei na fotografia com o Bong, que tem uma daquelas botas, como é que chamam aquelas botas que as gajas usam? Umas botas que são assim de pele de carneiro.
Elas metem a calça por dentro da bota?
Sim.
Pois não sei como é que aquilo se chama.
São umas botas, parece, de andar na lua.
É ridículo. Sim.
Não são nada. Aquilo deve ser altamente confortável e altamente quentinho. E vai fechar nenhumas botas dessas.
Não tem nada.
Tem.
Pronto.
Tem ou não tem, Rodrigo?
Não sei.
Mete aí, vai fechar.
Mas eu acho que não há problema em ter...
Nenhum.
Acho que o calçado...
Mas já vê aí, como é que chamam essas botas?
Para
ver
se nada deve ter género.
Como é que chama essas botas?
Uggs.
Uggs, isso.
Uggs.
Está certo. Pronto, e olha, um abraço para ti, um abraço para o Bebe Fachada. O Bong não o conheço pessoalmente, não lhe vou mandar abraço nenhum.
Eu acho que eu falei com os dois e eu tinha falado com o Bonga para o meu podcast há menos. Há um mês, por aí. E eu acho que o Bonga não me reconheceu. Ah. Tive tipo 50 minutos a falar com ele. Portanto, eu espero que vocês me reconheçam da próxima vez que eu vos vi.
Pá, eu nunca te vi, nem mais gordo, nunca te vi,
portanto, mas espero que me reconheças. Na mesma.
Mandamos também um abraço para o Joca, que falámos dele aqui, para o Pedro Frigueira da Toira. Mandamos um abraço também para
Tiacação,
para Peter. Os Zambus não o conheço pessoalmente. Fernando Alvim conheço pessoalmente. Um abraço para Fernando Alvim. Ricardo Ribeiro não o conheço pessoalmente.
Mandar abraço para pessoas que não conheço pessoalmente.
Não vou abraçar uma pessoa que não conheça.
Ok, pronto.
Um abuso de confiança. Um bêbado vir-me abraçar. Não. Quando eu os conhecer, depois abraço.
Olha, Rodrigo, que música é que queres para fechar isto?
Que música é que eu quero para fechar isto?
Vamos ouvir Bangles. Eternal Flame e podemos acabar?
Pois, eu acho que sim.
Com Bangles ou outra música, sem ser o Egyptian.
É como acaba o Comedy Central Presents do Zach Galifianakis, que foi quando eu descobri já há uns
passava
12 ou 13 anos. Ele tem um coro à capela, supostamente as namoradas dele a cantar essa música.
Ei, uau!
Eita, não.
Caraca.
Moleque!
Que porcaria pesada!
Pronto, então vai isso.
Tá é um final incrível. Deviam pôr essa versão à capela que aparece aí.
Então é isso mesmo.
Vamos
pôr em pós-produção.
Olha, muito obrigado.
Vá. Bom, muito obrigado.
Um abraço. Tchauzinho. Bom concerto.
Vá.
Tchau.
Obrigado.